Vamos continuar lendo em Nismat Esther Bat Duvi. Nós estávamos ontem vendo sobre a Mishnah que fala de damas e tachilas e cores, que saiba, você deve saber, você deve primeiro, ele falou que você deve estudar bem a Torá, para saber o que responder para uma pessoa que vem atacar a Torá. E nós ontem estávamos vendo quem é a pessoa apta a responder a uma pessoa que vem atacar a Torá. Em primeiro lugar, nós vimos ontem que a própria Mishnah enfatiza, velho, é Sakud. Como? Quem vem atacar a Torá, quem deve responder para essa pessoa? Então, nós vimos em primeiro lugar que a própria Mishnah, a Belazar, fala, é Sakud. Tem que se esforçar no estudo. Alguém que se esforça, se dedica, ele tem estudo palpável para poder responder para essa pessoa. E mais ainda, nós vimos que o próprio Abelazar era o quem? Era Mayana Misgabene, era uma fonte que não cessava. Então tem que ter alguém que de fato tem um domínio dos assuntos de uma forma clara e bem vasta para poder discutir, dialogar com essa pessoa. E nós vimos que além do mais, tem que ser uma pessoa que tem isso tudo muito interiorizado dentro dele, porque não adianta ele chegar numa discussão e falar, não, porque no livro tal isso, no livro tal está escrito aquilo, no outro livro fala diferente, isso aqui lá, não adianta uma discussão. A discussão tem que ter uma expressão mais emocional também, junto com o racional, na hora da discussão. O Yahvé escreve também sobre isso, ele fala que, na verdade, não pode se entrar em uma discussão com a picória. Por quê? Porque nossos sábios falam que é proibido olhar na face de um urachá. Você pode olhar para um urachá. Você não pode olhar para um urachá quando você vai discutir com ele. Não é para discutir, deixa ele para lá. Ah, então o que a Mishnah está querendo dizer é quando já veio o sujeito atacar a Torá, e como nós vimos ontem, ficar em silêncio é Hilul Hashem, é profanar o nome de Deus. Você não pode permitir que alguém fale mal da Torá na sua frente e ficar quieto. Aí, nesse momento, essa pessoa deve se levantar e responder e explicar direito. E continua o Yahvé dizendo que, nesse caso também, a obrigação de entrar em discussão com as pessoas que vêm contrariar a Torá não recai sobre cada um e um, mas apenas sobre os Koanim, Mesartim, Mesne Hashem e Baraz, como ele fala. Os Koanim que servem perante Deus, não está querendo se referir ao Koan em si, mas as pessoas que estão o tempo todo perante Deus e que estão, que estudam e que têm um amor a Hashem muito forte. E que são pessoas que têm uma fé muito forte. E mesmo que eles vão agora discutir com o sujeito lá, eles não vão se convencer, pelo contrário, eles estão lá para discutir, eles sabem, eles estão firmes na opinião deles, eles vão discutir de uma forma convincente contra o outro. O Yahvé ainda acrescenta aqui algo que contraria aquilo que nós falamos, até mencionei que tem quem contraria. Nós temos mencionado a opinião do Rabino Bahié, no livro Chovot HaLevavot. Ele diz que não basta a pessoa apenas ter fé emocional, a pessoa também deve, depois já de ter a fé emocional, se dedicar num estudo de filosofia da Torá, para que ele possa também ter a fé pela razão e pelo intelecto. Que assim, se alguém algum dia chegar com algum argumento racional, ele não vai se convencer, porque ele está convencido também com a fé racional. Já o Yahvé escreve exatamente o contrário. Vamos lembrar que Yahvé viveu logo depois da Inquisição. E o Yahvé fala que não, que a pessoa deve ficar e se manter apenas com fé emocional. Por quê? Porque ele mesmo presenciou, durante a Inquisição, um monte de pessoas que foram levadas embora e se converteram, e etc, etc, porque, justamente porque eles levavam as coisas muito na razão e eles não tinham emocional. E ele, então, diz que nós vimos, eu estou falando isso para essas pessoas do exílio da Espanha, que sempre se vangloriaram muito pela sua sabedoria, e eles, naquele dia amargo, largaram a honra de Hashem. Enquanto que as mulheres e as pessoas mais ignorantes entregaram os seus corpos, o seu dinheiro, em prol de santificar o nome de Hashem, que essas são as pessoas, as mulheres espanholas, que trouxeram seus maridos a morrer Kiddush Hashem, santificando o nome de Hashem. E, infelizmente, essas pessoas que se achavam que eram muito grandes em sabedoria, acabaram largando toda a honra de Hashem, a própria honra, naquele dia tão amargo. Agora, a Mishnah está o tempo todo falando de apicores. Quem é apicores? O que vem a ser um apicores? Como? Não sei como se traduz. Assim se traduz? Não, é falerete por aí, mas eu não sei. Vamos ver agora o que quer dizer apicores. Tem algumas fontes da palavra. Conforme algumas opiniões, apicores se refere a um filósofo grego chamado Apicoro. E ele, a filosofia dele, que muita gente seguia a filosofia dele, tanto na Grécia como em Roma, ele dizia que não tem sachar veone, não existe recompensa e pena pelo que as pessoas fazem, não tem mundo vindouro e, portanto, a alma desaparece e acabou. E o principal do homem é que o homem aproveite a vida, como se diz aqui no Brasil, e é para viver, deixar viver, comer, beber, que amanhã nós vamos morrer e acabou toda a história. Logicamente, sendo um filósofo, não é que ele falava só isso e acabou, ele tinha toda uma filosofia por trás disso e falava as coisas de uma forma muito organizada, muito bonitinha, muito bem apresentada. E as pessoas que acabaram seguindo a opinião do Apicor passaram a ser chamadas de apicores. Igual as pessoas que seguiam Sadok eram chamadas de Siduquim, as pessoas que seguiam Baitos eram chamadas de Baitusim, Baituseu. Então, da mesma forma, os que seguiam Apicor passaram a ser chamados de Apicores. Uma outra explicação também sobre a palavra Apicores é uma pessoa que nega e renega a Torá e despreza a Torá. É uma pessoa que acha que não há necessidade, não tem valor, esses valores da Torá, e, portanto, ele sustenta que o mundo é uma coisa completamente livre, resquer. Apicores vem na linguagem de resquerut. Resquerut é uma coisa que não tem dono. Quer dizer que é uma pessoa que acha que o mundo não tem dono e que, em outras palavras, não tem um criador do universo, e, portanto, cada um faz o que quiser. Daqui vem a linguagem também apicores.
Mas o primeiro apicores, por favor, não me pode falar da
pessoa
que
ataca.
Ele não quer vir a cura.
Tá bom. Está falando que, pela primeira explicação, parece que não é que ele veio atacar. Ele acha diferente.
Ele,
como? Ele nega os princípios da Torá. Então, isso quer dizer negar os princípios da Torá. Mas no momento que ele fala que não tem mundo vindouro, ele está, em outras palavras, falando da Torá é besteira. Porque a Torá fala que tem mundo vindouro. Ele está usando linhas tortas para falar uma coisa torta. Quer dizer, ele está renegando a Torá. Esse é todo o princípio. Ele está renegando a Torá a partir do momento que ele está falando que não tem mundo vindouro e não tem sachar veones, que é uma das coisas mais básicas e principais da Torá, e que tem recompensa pelo que a pessoa faz de bem e tem uma pena pelo que a pessoa faz de errado. Não diz nada. Tá bom. Não, até aí é uma coisa. Aqui não estamos falando que o sujeito é uma pessoa afastada e que, sei lá, Torá, não tem o que dizer sobre ela. Não é isso. É uma pessoa que tem bastante filosofia e ele tem princípios que estão renegando a existência da Torá. Porque renegar, negar o fato de que existe um mundo vindouro é negar a Torá. Faz parte dos 13 princípios de fé. Como? De mais bom, exatamente. Ou ainda tem uma terceira explicação para a palavra picore, que também é resquer, mas é que ele mesmo faz resquer dele mesmo. Ele não é dono de si próprio, ou seja, que é uma pessoa que diz que não existe mundo vindouro, e se não existe mundo vindouro, então, o que interessa que eu faça? Então, quer dizer, no final das contas, as três coisas se unem. Tanto faz se é porque ele está seguindo o Apicor, ou se ele está seguindo a cabeça dele. De qualquer forma, é uma pessoa que está renegando os princípios básicos da Torá. Sim. Sim. Tá, primeiro lugar, para começar pelo final, não é verdade que não tem gente que voltou, porque hoje em dia se tem muita gente que voltou, tem muitos relatos de pessoas que foram e voltaram. Como? Não falou, não. Você pode procurar, se quiser, posso te mostrar. Existem inúmeros relatos de pessoas que tiveram morte clínica e voltaram. E eles contam aquilo que, na verdade, como você está falando. Então vamos começar agora pelo outro lado. A gente vai chegar de novo nesse lado. A partir do momento que nós sabemos que a Torá foi entregue por Deus, e se Deus criou o universo, ele sabe o que ele está escrevendo na Torá. Então, eu não entendo como funciona todo o meu sistema digestivo. Não é por isso que eu vou deixar de comer. Eu vou comer porque eu sei que isso vai me dar vida. Como me dá vida? Eu não tenho a mínima ideia. E eu não vou deixar de comer carboidratos porque eu não sei o que eles fazem no corpo. Eu não vou deixar de comer gordura porque eu não sei o que ela faz no corpo. Isso é material. Mas o que eu entendo? Eu não entendo nada. Eu não entendo. Ah, muito bem. A gente sabe que se não comer, a pessoa vai se dar mal. Certo? Muito bom. Vai se dar mal. Mais do que isso, não sei. A não ser que eu for tentar estudar um pouco de biologia, eu vou ter que me aprofundar muito para tentar entender. De uma forma básica, eu não entendo. Mas eu faço, porque eu sei que eu não fiz. Se eu não fizer, eu vou me dar mal.
Isso qualquer burro entende.
Isso qualquer burro entende. Tá certo. Agora, da mesma forma, eu sei que se eu não como, eu vou me dar mal. Da mesma forma, eu sei que tem um mundo vindouro, porque Chachamim falaram, quer dizer, a Torá fala. A Torá fala, a mesma Torá que falou todas as outras coisas que ela fala, ela também diz que tem um mundo vindouro. E, se você for lá, você vai ver um monte de detalhes muito espalhados em diversos lugares, o que acontece depois que a pessoa vai embora do mundo. A Gemara na Sefer Shabbat, página 30, se não me engano, a Gemara fala quais são as primeiras perguntas que se faz quando a pessoa chega lá em cima. A pessoa chega lá em cima tem um julgamento. Um julgamento que se passa durante ele a vida inteira dele, data show, assim, num telão. Se passa durante a vida inteira, em segundos, quer dizer, não é nem segundos. A pessoa vê a vida inteira dele na frente dele e ele tem que prestar conta. Como começa a prestar conta? Fazem perguntas para ele. E aí, lá atrás, exatamente quais são as quatro perguntas que faz para ele. Se ele ele fez os negócios direitos, se ele esperou por Mashiach. Tem quatro perguntas que faz para ele. Depois, a Gemara, em outro lugar, por exemplo, diz que durante os primeiros 3 dias que a alma sai do corpo, ela ainda ouve tudo o que acontece em volta do corpo dela. Qualquer coisa que se fala, ela está ouvindo. Agora, em outro lugar, fala que quando a pessoa sai e sobe, ele vê uma luz infinita. E assim vai, um monte de coisas que aparecem na Guimarães. Agora, nós sabemos que a Torá é verdade. Por quê? Porque não precisa muito para isso, se a pessoa precisa de provas, então ele pode procurar, que tem inúmeras provas de coisas que a pessoa consegue sim enxergar de uma forma mais palpável, que é a Torá de acesso. E, portanto, essas coisas acontecem. Ah, nunca ninguém voltou para me contar. Ok, então nunca ninguém voltou para te contar. E aí, tudo as pessoas precisam te contar para você saber que elas são dessa forma. Ninguém me contou como funciona o carboidrato no meu corpo, nem mesmo meu corpo. Agora, hoje em dia, e acabou ficando uma coisa muito mais comum ter uma morte clínica que a pessoa volta. Antigamente isso era muito, muito, muito raro de acontecer. Hoje em dia, com todas as máquinas, no hospital, acaba a pessoa muitas vezes voltando. Essas pessoas relatam, pessoas que não sabem nada, não sabem bulhufas, e eles vêm e contam, sabe o que aconteceu quando eu morri? O que aconteceu quando você morreu? E você lê os relatos, você fala, puxa vida, olha só que engraçado, eu já li isso em algum lugar na Gemará. Então um vem e conta que assim que ele, a alma dele saiu do corpo, ele ouviu as pessoas conversando em volta dele, e ele estava numa fila, e de repente ele vê que lá no final do túnel tem uma luz muito forte, assim, extremamente forte. Não dá para explicar o que é essa luz, porque não é igual luz, não é igual sol, é uma luz. E quando ele chega perante essa luz, fazem 4 perguntas para ele. Tá? O que, senhor? Então, o que você está falando? Você pode pegar relato, tem inúmeros relatos. Eles fazem essas perguntas. E assim vai. Eu, por exemplo, tem uma senhora aqui na sinagoga que também foi e voltou. Hoje ela já não está mais entre nós também. Mas ela contou para a filha que no momento que ela estava em coma, então ela contou, sabe, engraçado, ela sonhou que ela estava vendo o corpo dela de cima e estavam todos os médicos em volta discutindo. Enquanto isso, ela estava numa fila e estavam para decidir se ela vai ou não vai. Isso ela contou para a filha. Não foi sonho isso. Ela estava em coma. Isso foi o que ela passou. Hã? Uma alucinação? Pode ser. Mas o fato é que ela estava em coma e ela viu isso. O que era, agora quem estava desse lado sabe, que ela teve uma parada cardíaca e voltou. O que aconteceu com ela? Ela subiu, devia estar numa fila e a senhora mandou ela voltar. Então, a fila estava comprida. Então, quer dizer, além disso que nós temos claramente na Torá tudo escrito, você tem hoje relatos de pessoas que contam isso. A partir do momento que alguém já te contou uma dessas coisas, vai. Você fala, mas nunca me contaram das 4 perguntas. Tá bom, já te contaram do túnel, já te contaram de outras coisas. Então já é suficiente para mostrar. Isso não é alucinação. Isso é um fato. O cara morreu. Acontece igual com uma pessoa que morreu. Não é que ele está... Mas como uma pessoa tem alucinação morta? O cara está morto. Hã? Ele está morto. Como? Mas como que ela não está morta? Os médicos estão vendo lá no visor que ele está morto. Ele morreu. Existe esse conceito da pessoa voltar, por que não? Isso é outra coisa. E entra em criar também isso. O que quer dizer morte? Aí já vai entrar numa outra discussão. Mas o que quer dizer? Como não tem? A definição de morte é a alma sair de dentro do corpo. Ponto final. Essa é a definição de morte. Eu sei que os médicos não entendem. Não, depende de qual médico e depende de qual medicina. E a medicina, você sabe que hoje fala isso, amanhã vai falar diferente, daqui a 100 anos vai mudar de novo de opinião. Então não é. Hã? Ou vai fazer bem para o colesterol. As coisas são... É um fato. É uma medicina, a medicina não deixa de ser baseada em estudos. Estudos. Hoje para chegar a essa conclusão, amanhã para chegar a outra conclusão. Agora, a Torá não muda. E tu faz parte dos 13, de novo, voltando dos 13 princípios de fé de Rambam, que a Torá não muda. Não vai mudar nunca. Não, não vai mudar, não existe mudar. Tanto é que todos, durante as décadas, quem tentou mudar a Torá, virou outra coisa, porque já não é mais a mesma coisa. Não é, a Torá é a Torá, ponto. Não tem como mudá-la. Então, uma vez que a Torá não muda, nós sabemos que o que está escrito nela é exato. 2 mais 2 é 4? 2 mais 2 vai ser sempre 4, não tem mudança. Aproximadamente 4. Quando se trata de matemática, por exemplo, é uma coisa que não muda, não existe mudar. E é interessante que eu já ouvi isso de várias pessoas que estudam Kabbalah de verdade, não estou falando dessas coisas assim por aí, que a Kabbalah é uma ciência exatíssima. Tudo se encaixa com uma luva e não tem para cá ou para lá, não tem aproximado. Se alguém chega e começa a falar, não, é mais ou menos isso, o cara não sabe Kabbalah. Ponto. Eu, por exemplo, não entendo de Kabbalah. Começa aqui a Kabbalah. O fato é que você vê que quando se trata de entender as coisas de uma forma profunda na Torá, ela é exata. E a Torá inteira é exata. Não tem mais ou menos. Ou é, ou não é. Não tem meio termo na Torá. Em nada. Ou é, ou não é. Então, se a Torá fala que é dessa forma que acontecem as coisas, depois que a alma sai, essa é a forma que as coisas acontecem, depois que a alma sai. Ah, mas eu não consigo entender... A única coisa que a gente não entende é isso. Sabe quantas coisas a gente não entende? É como diz o Teilim. A gente fala todo o Shabbat no Teilim. Isbar lo yeidá. Uxil lo yavim et zot. O que quer dizer o final do Pasuk? Uxil, o tolo, lo yavim et zot. Quando o Pasuk fala isbar lo yeidá, uma pessoa ignorante, lo yeidá, não sabe, não conhece. Uxil, e o tolo não ia vir exótico, não entende isso. Qual a diferença entre o ignorante e o tolo? O ignorante não ia dar, ele não conhece. Ele sabe que ele não conhece. Se não conhece, ele não conhece. Quer dizer, eu não tenho conhecimento, eu não entendo disso, eu não entendo de nada. O que sim, no tolo fala, ele não me vira exótico. Eu não entendo isso. Ah, mas aquilo você entende? Não, também não. Então você está falando que não entende isso, mas entende aquilo também. E aquele outro terceiro que você entende? Também não. Ah, então peraí, então vamos deixar de ser tolos. Nós temos que ser ignorantes. É melhor. Eu não entendo. Tá bom. O que eu posso fazer que eu não entendo? É a única coisa que eu não entendo. Então, da mesma forma aqui, eu não entendo como que funciona o mundo vindouro. Não existe isso. Eu não entendo nem como funciona esse mundo. Muito menos ainda, eu entendo o que acontece nesse mundo cada minuto. Que acontece a cada minuto, eu consigo entender, eu não consigo entender. E nem estou falando de coisas diferentes que acontecem, as coisas naturais eu não entendo como elas funcionam. Então, como que eu estou querendo entender uma coisa que é espiritual, que está muito acima da minha compreensão? Eu sou, como você falou no começo, nós somos pequenos, então não dá para entender, óbvio que não dá para entender. Mas, a partir do momento que nós sabemos que, mesmo que nós não entendemos, isso é a verdade, nós temos que saber que é assim, bom. E aí voltamos ao que nós falamos antes. Para terminar, se a Picórias então é uma pessoa que está renegando essas coisas, por quê? Ele não está acreditando nisso. Ele renega, ele fala, não, isso não é verdade. Como isso não é verdade? Isso é a Torá. Falar que não tem recompensa pelo que a pessoa faz, isso é negar a Torá. Não existe isso. Todo mundo recebe uma recompensa. Ah, mas eu não estou vendo a recompensa, eu não estou recebendo a recompensa. Não é aqui, é no mundo vindouro. Ah, mas aqui é no mundo vindouro. Ok, então fica sem recompensa. De duas uma. Então, é óbvio, tem o mundo vindouro e é lá que nós vamos receber recompensa. Por quê? Na verdade, mais ainda, daqui é muito mais fundo. Uma pessoa que nega que ele recebe a recompensa, porque ele diz que não tem mundo vindouro, em outras palavras, ele está chamando Deus de ingrato. E chamando Deus, olha Deus, você pode fazer isso, eu vou fazer, eu vou receber nada em troca, então você é um mentiroso. Essa pessoa está chamando Deus de mentiroso. Então, na verdade, por que a picória é uma coisa tão grave? Porque nas entrelinhas ele está falando de uma forma um pouco mais light, mas é isso que ele está falando. Ele está declarando ser contra Deus. Ah, ser contra Deus? Isso é uma picória. E por isso a pessoa deve saber como responder para essa pessoa. Mas só para finalizar, para não ficar em aberto, talvez depois a gente analisa melhor isso, mas só para finalizar, dizem nossos sábios que a picores que nós estamos falando aqui, que a pessoa vai eventualmente se levantar para discutir, é uma picores goi. Uma picores judeu não deve se discutir. Depois a gente vai ver isso, se Deus quiser melhor, analisar melhor o porquê.
Agora,